No módulo de hoje, iremos estudar a bioética e a transfusão de sangue. Os tópicos de hoje serão o conceito de transfusão de sangue, as suas indicações clínicas, os requisitos para ser doador, a relação com o princípio da autonomia e a transfusão de sangue, as alternativas à transfusão, o sangue artificial e as complicações e aspectos gerais que podem advir da transfusão de sangue. Então, inicialmente, vamos fazer um conceito do que vem a ser transfusão de sangue. A transfusão de sangue, ela é uma prática médica que consiste na transferência de sangue ou de um componente sanguíneo de uma pessoa, que seria o doador, para uma outra pessoa, que seria o receptor. Na realidade, ele é um tipo de terapia que tem se mostrado muito eficaz em situações de choque, de hemorragias, de doenças sanguíneas. Frequentemente, se utiliza a transfusão sanguínea em intervenções cirúrgicas, em hemorragias, em grandes traumas, em hemorragias digestivas ou em qualquer outro caso em que o paciente tenha sido submetido a uma grande perda de sangue. Quais seriam as indicações clínicas para a transfusão de sangue? Então, indicações clínicas. Inicialmente, o sangue, ele pode ser entendido como um tecido líquido, onde todo o organismo é percorrido por ele através das veias e das artérias de diferentes calibres. E ele é um composto que ele tem duas partes principais. A parte vermelha, que são os glóbulos vermelhos, a parte branca, que são representados pelos glóbulos brancos, além destas temos as plaquetas e o plasma. O sangue, ele é responsável pela realização de vários processos biológicos no organismo, como transporte de nutrientes, liberação de oxigênio, também de gás carbônico, e ele é importante também na defesa orgânica e também importante contra grandes infecções. Na realidade, tendo em vista as diferentes atribuições que tem o sangue, ele ainda hoje ele é insubstituível em sua maioria, graças às suas propriedades características, as propriedades que ele contém. Nesse sentido, a obtenção de estoques de sangue seguros, tá certo? Constituem um dos maiores desafios enfrentados pelos bancos de sangue na atualidade. Assim sendo, é assegurado o direito de transfusão de sangue para todos aqueles que dela necessitar para salvar a sua vida. O processo, ele envolve alguns riscos, tá certo? Então, nesse sentido, pelos riscos que envolve, a indicação, sempre que possível, de se realizar a chamada transfusão autóloga. A doação de sangue a seu turno, ela deve ser voluntária, anônima, gratuita e altruísta, devendo o candidato à doação assinar um termo de consentimento informado que nós já estudamos aqui, declarando consentir doar o seu sangue e também permitir, nesse sentido, a realização de todos os exames de segurança necessários de acordo com as normas técnicas vigentes para que esse seu sangue doado traga benefícios e não malefícios para o seu receptor. Quer dizer, através da terapia de transfusão de sangue, que deve ser feita para salvar a vida de alguém, se eu faço a doação de um sangue contaminado de alguma forma, eu, em vez de fazer o bem, estaria fazendo o mal para aquele paciente. Os centros de hemoterapia dos diferentes hospitais, eles necessitam de muito sangue para suprir todas as necessidades das suas demandas diárias, tendo em vista o enorme número populacional dos maiores centros e também a ocorrência diária de situações em que a transfusão de sangue se faz necessária. Até o momento atual, não há substitutos eficazes para a transfusão de sangue. Requisitos para a doação de sangue. Quem pode ser doador de sangue? Então, para que seja doador de sangue, o doador precisa ter entre 18 e 65 anos. Ele precisa também pesar mais de 50 quilos. Se for homem, não pode ter doado sangue há menos de 60 ou 90 dias. E se for mulher, não pode ter doado sangue há menos de 90 a 120 dias. É necessário ter passado pelo menos 3 meses de intervalo depois de parto ou abortamento. A mulher não pode estar grávida e nem pode estar amamentando. Deve ainda estar alimentado e com intervalo mínimo de 2 horas após o almoço ou ter ingerido a refeição. Não pode ter feito tatuagem, piercing ou acupuntura há menos de 1 ano. Também é requisito não ter recebido transfusão de sangue ou de hemoderivados há menos de 1 ano, não ter ingerido bebidas alcoólicas nas 24 horas que antecedem a transfusão de sangue, não ser usuário de drogas injetáveis e não ser portador de doenças infectocontagiosas, como a sífilis, a doença de Chagas, a AIDS, entre outras. E ainda, não devem doar sangue as pessoas que se enquadrem nestas condições que eu vou dizer agora. Pessoa que alguma vez utilizou drogas endovenosa, teve contatos sexuais a troco de dinheiro ou de drogas, se for homem ou mulher, ter contatos sexuais com múltiplos parceiros ocasionais ou eventuais sem uso de preservativo, se o parceiro sexual do potencial doador for soro positivo para o HIV ou portador crônico do vírus de hepatite B ou C. Vejam então que existem alguns requisitos bastante formais para que a transfusão de sangue seja rígida e eficaz e que ela atinja então aquele objetivo principal, que é de manutenção da vida e da saúde do receptor, recompondo o sangue ou os hemoderivados perdidos através de cirurgia, de traumatismos, etc. Existem ainda, visando a rigidez e a segurança e a operacionalidade do processo transfusional, algumas alternativas médicas. Os termos corretos mais utilizados para estas terapias, na realidade, são expansores de volume e terapias de oxigênio. O sangue artificial é um outro componente que a gente vai ver logo a seguir. Nesse sentido, antes da efetiva doação de sangue, nós devemos proceder à avaliação do estado clínico daquele paciente doador e, assim, qualquer fator de risco que efetivamente seja detectado levará à rejeição, mesmo que temporária, daquele paciente potencial doador de sangue pelos riscos que a transfusão irá ocorrer. Nesse sentido, o objetivo principal dos serviços de hemoterapia é coletar sangue para efeitos de produção de componentes sanguíneos e ou seus derivados de indivíduos saudáveis, sem evidência real ou presumida que seu sangue possa estar contaminado de alguma forma e que possa com isso prejudicar também de alguma forma os receptores. A atividade de seleção dos doadores, ela é uma atividade discricionária, baseada em elementos objetivos e subjetivos, tais como o uso de certos medicamentos, a exposição de agentes infecciosos que podem ser transmitidos pelo sangue, no primeiro caso, e grau de sinceridade e acurácia das informações prestadas num segundo momento, que podem levar à rejeição da doação ou mesmo descarte do produto coletado. Então, são feitos testes na pessoa que vai doar o sangue e uma entrevista chamada anamnese. E aí vão checar se os dois dados batem para que aquele sangue possa efetivamente ser utilizado no paciente receptor. Existem casos específicos para a requisição da transfusão de sangue. Geralmente estão associados a patologias como a anemia, que pode ser derivada de acidentes com perda sanguínea, como hemorragias do sistema digestivo, doenças que impeçam a produção de glóbulos vermelhos normais, como a leucemia, as anemias hereditárias, como a anemia falciforme ou a talassemia, a hemofilia também é um caso, o tratamento quimioterápico ou radioterápico, uma doença portadora de uma doença hepática grave, além da realização de transplantes. Então, esses seriam os casos específicos que se requisita a transfusão de sangue. Nesse sentido, a decisão de transfundir é absolutamente complexa e depende de fatores como as causas da patologia em questão do receptor, a sua gravidade, a duração dessa patologia, a capacidade do paciente receptor de ser compensado, da compensação volêmica oriunda da recepção do sangue, a fase de tratamento em que o paciente se encontra e a probabilidade aumentada de haver uma segunda hemorragia. Assim sendo, quando o médico indica a transfusão de sangue, significa que os mecanismos adaptativos do paciente não conseguem mais manter uma oxigenação satisfatória dos órgãos e dos tecidos, como o cérebro e o coração. Trata-se, portanto, de uma medida temporária para manter a oxigenação adequada de todos os tecidos. Vamos ver agora a transfusão de sangue e o princípio da autonomia. Realizada a transfusão de sangue, ou não, nos casos em que há indicação clínica ou terapêutica para tal, envolve sempre o choque de dois direitos da personalidade. O direito à liberdade, e aqui incluído a liberdade religiosa de um lado, ligado diretamente ao chamado princípio da autonomia, e o direito à vida de um outro lado. A questão é complexa e abrange fundamentalmente os adeptos de uma específica religião chamada Testemunhas de Jeová. Esta religião traz os conflitos mais conhecidos em matéria de não aceitação de transfusão de sangue. Na realidade, essa autonomia do paciente de não receber, ela se choca com o benefício médico, porque, como vimos, existem casos em que a necessidade de transfundir é imperativa, podendo o paciente não transfundido vir a fazer choque e, em seguida, óbito. E a gente deve ressaltar, por um outro lado, que a crença religiosa, ela é um direito personalíssimo do ser humano. A liberdade de crença, afinal, está prevista na Constituição Federal. Mas ela se choca muitas vezes, como neste caso, com o direito à vida, culminando com o direito à escolha, que pode levar à perda dessa capacidade vital. Essa situação leva ao que os adeptos da religião Testemunhas de Jeová optem em assinar um outro documento chamado não consentimento informado no momento em que ele internar num hospital determinado para fazer uma cirurgia, um parto ou qualquer outro tipo de terapia, de tratamento, de cirurgia, alguma coisa assim. A gente deve ressaltar, é muito importante que se ressalte, se descortina um problema enorme de foro íntimo que o judiciário teve que resolver. Na realidade, em se tratando de paciente maior autônomo e capaz, ele opta pela assinatura do chamado termo de não consentimento informado. Nesse sentido, o médico tem outros requisitos que ele pode lançar mão sem jamais lançar mão da transfusão de sangue e ainda assim sem incorrer no chamado, na chamada negligência, imperícia ou imprudência ou facilitação até da morte daquele paciente. Essa assinatura eximiria o médico de alguma responsabilidade no âmbito civil, penal ou até administrativo. A grande questão que se abre é quando se trata ao contrário, do menor ou do incapaz, daquela pessoa, portanto, que não pode exprimir efetivamente a sua vontade, porque lhe falta o entendimento aos olhos da lei. Nesse sentido, a jurisprudência já é pacífica de entender que deve sim ser feita a transfusão de sangue, valorizando a vida em primeiro lugar. um bem maior que, sem vida, não se fala em nenhum outro direito, não se fala em liberdade religiosa de alguém que já não vive mais. Nesse sentido, em se tratando do menor ou do incapaz, é feita a transfusão de sangue, mesmo que a revelia da vontade dos seus pais ou responsáveis legais. Assim sendo, para tentar solucionar um pouco esse dilema, o Conselho Federal de Medicina, ele editou a resolução 1021 em 1980, já faz tempo, regulando os casos em que haja recusa de transfusão de sangue, basicamente por parte dos testemunhas de Jeová, obedecendo os ditames do seu Código de Ética Médica. Assim, em não havendo risco de vida, o médico deverá respeitar a vontade precípua do paciente, que é soberana. Em caso contrário, estaria o médico apto a praticar a transfusão de sangue, independente do consentimento do paciente ou seu representante legal, valendo-se da supremacia da vida humana e do princípio da beneficência. Entrou em choque novamente o princípio da autonomia, quer dizer, como é que funciona o paciente capaz e o paciente incapaz. Nós já vimos a assinatura do termo de consentimento informado e também do termo de não consentimento informado é o divisor de águas entre a realização ou não da transfusão de sangue. Quais seriam as alternativas médicas à transfusão de sangue? Alguns aspectos biotecnológicos. Em face dos conflitos bioéticos que se criam, diversas alternativas à transfusão de sangue foram pesquisadas para que ambas as partes ficassem satisfeitas. Eu, testemunha de Jeová, não faço a transfusão, mas tenho garantido o meu tratamento, a supremacia da minha vida está valorizada. Nesse sentido, vem a utilização dos chamados expansores de volume sanguíneo. Entre os mais conhecidos é a destrona ferrosa, o hemacel, a solução de lactato de Rinscher e a hidroxetila de amido. Todos esses componentes apresentam um baixo grau de toxicidade, um preço competitivo de mercado, podem ser estocados em temperatura ambiente, não exigem testes de compatibilidade, e estão isentos de risco de contaminação, caso que acontece, por exemplo, na transfusão de sangue. Eles têm a capacidade de acionar mecanismos compensatórios de transporte de oxigênio que possibilitam a manutenção das funções vitais, evitando choque volêmico e, com consequência, a morte. Tá certo? Então, o que acontece? Precisa haver um mínimo de preservação de 50% do hematócrito normal para o transporte de oxigênio permanecer normalmente e dar margem à realização das funções vitais. As testemunhas de Jeová, elas não aceitam nem mesmo a autotransfusão, ou seja, a utilização do sangue dela por elas mesmas. Significa que, uma vez que saiu do corpo, aquele sangue já fica um elemento estranho no seu corpo. A questão é colocar no seu corpo uma coisa de fora, mesmo que aquele sangue seja seu. Quer dizer, então, um questionamento bioético se coloca nesses casos de testemunhas de Jeová. O que fazer quando o paciente se recusa a receber o melhor tratamento possível? Muitos acreditam que a recusa imputa num grande erro de quem a pratica. Mas se as testemunhas de Jeová creem que ao receber transfusão vão receber uma condenação eterna, como a gente já falou, necessita que seja feita uma análise do custo-benefício dessa realização dessa transfusão. Quer dizer, realmente, ela é um método que atingiu seu objetivo? Porque que adianta você ter uma vida terrena garantida se aquela vida eterna vai te ser maculada? Então, entre os substitutos do sangue, descortina-se o sangue artificial. Esses, juntamente todos, são utilizados para preencher o volume fluido do sangue e transportar oxigênio e outros gases, como o gás carbônico, no sistema circulatório, mantendo intactas as funções vitais. Assim sendo, as funções do sangue ficam mantidas. Função do glóbulo vermelho é o transporte do oxigênio. A função do glóbulo branco é a defesa das infecções bacterianas. As plaquetas, por sua vez, elas promovem a coagulação do sangue. E as proteínas do plasma sanguíneo, elas executam uma série de outras funções complementares. Os termos preferidos e mais exatos para estas terapias alternativas são dispensores de volume e terapias de oxigênio. Outras técnicas inovadoras também visam, na pós-modernidade, atenuar esse conflito biológico, esse biotecnológico. Seriam a cirurgia sem sangue e o transplante de medula óssea. Os expansores de volume são usados para expandir e ou manter o volume sanguíneo, evitando o choque hipervolêmico. Quando ocorre um sangramento, primeiro é necessário parar esse sangramento, estancá-lo, e depois repor a perda sanguínea para que o organismo continue funcionando naturalmente. Fornecer um volume sanguíneo com expansores de volume faz com que o paciente tolere níveis mais baixos de hemoglobina, menos que um terço do que circularia numa pessoa sadia. Quando o corpo humano lhe detecta esse baixo nível de hemoglobina, inicia-se automaticamente um mecanismo de defesa, um mecanismo compensatório. O coração começa a bombear mais sangue a cada batida. Quando dá perda de sangue, é adicionado a fluidos, o sangue diluído começa a fluir mais fácil e até mesmo em pequenas veias e mais oxigênio elevado aos tecidos. Quando a perda sanguínea é tão grande que leva a uma perda significativa de hemácias, cujo fornecimento de oxigênio é inadequado, mesmo com a utilização dos expansores de volume, é aí que é necessária a transfusão de sangue e ou a utilização das terapias de oxigênio para que a pessoa não entre em choque e, consequentemente, o próximo passo seria o óbito. Fluidos que transportam o sangue e oxigênio são normalmente chamados de expansores de volume e são soluções cristaloides e coloides que podem ser variados, onde se citam alguns, como eu já disse, a hidroxetila de amido, o lactato de Ringer, as soluções salinas como o soro fisiológico, a dextrose e o cristaloides e coloides em Amacel. Os expansores de volume estão disponíveis e são geralmente usados em todos os hospitais. Não há dificuldade de achá-los. E essas são as primeiras medidas introduzidas pelos paramédicos e médicos nos casos de emergência. Já a terapia de oxigênio é um pouquinho diferente. A habilidade de transformar oxigênio de transporte do oxigênio do sangue estão ligados diretamente aos seus componentes, como a hemoglobina, por exemplo. As terapias de oxigênio estão em experimentação clínica em diversos centros do mundo, como Estados Unidos e Europa, e o Hemopuri é mais extensamente disponível na África do Sul. Atualmente, muitos médicos têm reconhecido a posição contrária à transfusão de hemocomponentes pelas testemunhas de Jeová e se incentivou enormemente a pesquisa com os tratamentos alternativos, permitindo efetuar cirurgias complexas sem a necessidade de uso de sangue total ou hemoterapia, utilizando-se técnicas que beneficiam os pacientes. Então, além desses, utilizam-se o Hemacel, a eritropoetina, a albumina, o Destran de ferro, a protinina e antifibrinolíticos para atenuar as perdas de sangue e também é possível a utilização de máquinas de recuperação sanguínea que recuperam o sangue perdido nas terapias cirúrgicas ou nos traumas. Com esses sistemas, pode-se recuperar litros de sangue com reutilização do próprio sangue perdido durante a cirurgia e até a passagem dele por um filtro. Transfusão autóloga. Para a transfusão autóloga, existem basicamente dois tipos. No primeiro tipo, o paciente retira o seu próprio sangue alguns dias antes da cirurgia e este sangue fica armazenado em bolsas no banco de sangue até que seja necessária sua utilização durante o processo cirúrgico. Esta técnica não é permitida pelas testemunhas de Jeová. No segundo tipo, O sangue é retirado no início da cirurgia e armazenado, sendo substituído por soluções cristaloides ou coloides, como os expansores de volume do plasma. Ocorrendo algum sangramento, ele obviamente será menor e estará diluído. Afinal da cirurgia, o sangue é reposto. Essa técnica é permitida pelas testemunhas de Jeová. Para além da conhecida transfusão autóloga de aproveitamento do sangue, perdido no decurso aí das técnicas das intervenções cirúrgicas, ou da chamada transfusão isovolêmica, existem as alternativas à transfusão que, por outro lado, apresentam algumas severas limitações, ou seja, não necessariamente são 100% seguras. Fora das situações de hemorragia aguda, são consideradas a utilização de eritropoietina humana recombinante, da eritropoiese, da trombopoietina humana recombinante, para situações de alternativas à transfusão efetiva de sangue. Até que em 2007, cientistas britânicos anunciaram o conhecimento, a síntese do chamado sangue artificial a partir do plástico, que esse poderia ser encontrado no mercado em alguns anos e funcionaria como um substituto natural para os componentes sanguíneos. O sangue artificial. A biotecnologia atual, ela avançou de tal forma que possibilitou aos cientistas a criação de órgãos e sangue artificiais. Entre essas descobertas, o sangue artificial se descortina como uma grande alternativa à carência de sangue nos bancos de sangue para a realização da transfusão de sangue quando de sua necessidade. Na verdade, o sangue artificial ele é um componente muito próximo do sangue, ele não é exatamente igual ao sangue e ele não faz todo o trabalho efetivo como faz o sangue real. Às vezes, ele nem consegue efetivamente substituir todo o sangue perdido, mas ele transporta efetivamente o sangue, o oxigênio, em situações onde os glóbulos vermelhos de uma pessoa não conseguem mais fazer isso isoladamente. Diferente do sangue real, o sangue artificial pode ser esterilizado e assim ele fica imune ou estéril, tá certo? Contra o ataque de bactérias e vírus. Outra vantagem para o sangue artificial é que não se fala mais, dentro daquele sistema BO, dos choques de sangue, quer dizer, você não precisa mais ter. O sangue artificial ele é neutro, ele é um coringa, ele é eficaz para qualquer tipo de sangue. Então já não tem mais aquela história de sangue raro, o O negativo, quem tem, quem não tem, doador universal, receptor universal. O sangue artificial ele funcionaria como um coringa e facilitaria muito o acesso dele para os pacientes que necessitassem. Assim, mesmo que ele não substitua efetivamente, de fato, o sangue humano, ele seria uma grande esperança para a medicina do futuro. Então, inicialmente, o que a gente pode concluir? Que o sangue artificial parece uma coisa boa, parece uma descoberta muito interessante para a medicina, porque ele tem justamente essa utilização coringa, ele é estéril, não transporta, não transmite nenhum tipo de doença. Assim, os médicos podem administrá-lo para pacientes com qualquer tipo de patologia. E muitas pessoas que não podem aceitar sangue artificial, que não pode aceitar a transfusão de sangue por motivos religiosos, poderiam aceitar tranquilamente o sangue artificial. Apesar da controvérsia, o sangue artificial pode ser usado em ampla escala nos próximos anos. As próximas gerações de substitutos do sangue provavelmente serão bem mais sofisticadas do que essas que nós temos agora, podendo aumentar em muito o transporte, numericamente falando, de glóbulos vermelhos e também transportar algumas enzimas e componentes antioxidantes que o sangue real transporta. Esse avanço da utilização do sangue artificial proporcionará no campo da medicina e das ciências um enorme avanço e incrementará, sem dúvida nenhuma, o potencial de pesquisas nessa área de hemodinâmica. O desafio dos cientistas nesse momento é a produção de células sanguíneas em larga escala e além de transportar a técnica do laboratório para a beira dos leitos hospitalares. Quer dizer, sai do papel, sai da ficção e entra na prática. Quer dizer, então, nós vamos desenvolver em larga escala o sangue artificial Vamos transportá-lo e vamos utilizá-lo. E a partir da introdução nos pacientes, vamos ver o efetivo resultado. E isso pode estar levando muitos anos. Quer dizer, ele pode ser um método interessante, bastante dinâmico, mas que a sua eficácia demorará ainda alguns anos para ser efetiva. No Brasil, as pesquisas sobre o tema vêm avançando e uma equipe de cientistas da Universidade Federal do Rio, a UFRJ, conseguiu obter hemácias, leucócitos, plaquetas a partir de células-tronco de embrião de camundongos. Existem, entretanto, algumas complicações que podem advir da utilização da técnica de transfusão de sangue. Então, transfusão de sangue, complicações e aspectos gerais. Não existe, infelizmente, uma transfusão de sangue que seja 100% eficaz. Existe o risco de se contrair uma doença infecciosa, existe o risco de haver uma reação e a partir dali se desenvolver febre, tremores, reações alérgicas, calafrios, que estas são normalmente mais controláveis. Assim sendo, é muito importante uma avaliação clínica e laboratorial dos pacientes que serão transfundidos para minimizar os riscos dessa ocorrência. Entre as complicações mais comuns da transfusão de sangue, nós podemos apontar as reações hemolíticas, que podem ser intravasculares, como incompatibilidade no sistema ABO, ou extravasculares, em decorrência da produção de um antígeno eritrocitário chamado IgG. Derivam basicamente também de erros de tipagem, identificação de bolsa, identificação do paciente, hipersensibilização desse paciente anteriormente, destacando-se a sua utilização principal a partir da anestesia geral, da hipotensão e o sangramento e a oligúria. Temos também reações imunoalérgicas e de imunomodulação da transfusão, como intercorrências que podem ser inerentes a essa prática. Nesse sentido, paira-se a grande pergunta, deve-se ou não deve-se proceder à transfusão de sangue? Então, a decisão de transfundir, em linhas gerais, cabe a análise do caso concreto. Existem casos em que ela é superindicada, apesar dos riscos, casos onde ela pode ser minimizada através da utilização de técnicas alternativas à transfusão. Mas é necessário fazer análise do índice de hemoglobina presente no organismo, o índice volêmico do paciente, qual é o grau de oxigenação efetiva daquele paciente em face do volume sanguíneo perdido na cirurgia ou no traumatismo. E mais uma vez, a gente viu que existe a transfusão autóloga e existe também a transfusão homóloga. Enquanto na autóloga utiliza-se o sangue do próprio paciente, na transfusão homóloga utiliza-se o sangue de um doador. Mais do que tudo, a transfusão nada mais é do que um transplante de tecido líquido, o qual é responsável, entre outras coisas, de funções pela imunidade do paciente. Desta forma, além de todos os cuidados necessários, é muito importante a lembrança do fato de que reações sempre são possíveis de acontecer. 100% de segurança a técnica não traz. E se não são diagnosticadas a tempo, poderão causar sérias intercorrências, sérios danos ao paciente e até a sua morte. Pode-se concluir que a transfusão ela não é um ato simples. Ela é bastante complexa e tem que ser feita mediante uma supervisão adequada. Mas existem casos onde ela é imperativa e que se ela não for feita, o paciente entrará em óbito. Nesse sentido, os diversos direitos da personalidade se chocam e basicamente o paciente tem que ser instruído de todos os riscos que ele correrá em aceitar ser submetido a uma transfusão de sangue. Fazendo um detalhe o seguinte, existem casos onde o paciente tem a emergência médica ou a urgência médica. Nesse caso, nem todas as questões de tipagem podem ser feitas, o consentimento informado não tem condição de ele ser extraído e o médico deve, por um dever de conduta da sua praxis, efetivar todos os tratamentos necessários a salvaguarda da vida humana. Nesse sentido, algumas exceções, elas intercorrem, tendo em vista o princípio da autonomia, visando a supremacia da conservação do bem maior, que é a vida.